Olá, boa tarde. Na Assembleia Legislativa dos Açores vai negociar com o Governo da República e a Comissão Europeia a criação de um mecanismo de compensação aos produtores de laticínios da região, segundo uma resolução publicada hoje em Diário da República. O mecanismo identificado a ser aprovado nas instâncias comunitárias deve passar pela criação de um apoio monetário equivalente ao diferencial do valor médio do leite pago na Europa e o valor médio pago nos Açores. Segundo a resolução, o apoio deverá enquadrar-se como uma majoração no âmbito geral dos apoios referidos no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do POSEI, mas não deverá reduzir a dotação existente aos outros apoios já em vigor na região. A Assembleia propõe que essa compensação seja mencionada nas embalagens de produtos lácteos na região, com mensagens que associem este apoio a mecanismos de apoio à economia solidária, ultraperiférica e ecológica. O Parlamento açoriano justifica a necessidade de criação deste mecanismo com a perda de rentabilidade económica do setor leiteiro na região. As candidaturas à reestruturação de empresas do setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas dos Açores, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, abriram ontem com uma dotação global de 8,5 milhões de euros. Os apoios serão atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável.
As taxas de comparticipação são de 75% para as conhecidas empresas pequenas e médias, e de 50% para aquelas que não se integrem no conceito de PMEs.
Manuel Bolieiro, presidente do Governo dos Açores. O apoio destina-se a projetos de investimento no setor agroalimentar regional desenvolvidos no arquipélago que visem a valorização e diversificação da produção com elevados padrões de qualidade e sustentabilidade, a transição verde e a transição digital. O aviso tem uma dotação global de 8,5 milhões e o apoio público por operação está limitado a 1 milhão de euros, no caso das PMEs, e a 700 mil euros nas restantes empresas. O custo total elegível dos investimentos propostos deve ser igual ou superior a 50 mil euros.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O preço da gasolina vai subir 0,4 cêntimos por litro já na próxima quinta-feira e o preço do gasóleo 4,3 cêntimos por litro, segundo um despacho publicado hoje em Jornal Oficial. O ajustamento nos preços máximos de venda ao público dos combustíveis é justificado pelo Executivo açoriano com as recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos. O preço da gasolina sem chumbo de 95 octanas passa a custar 1,58 € por litro, enquanto o gasóleo passa a ter um custo de 1,62 €. Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas vai registar um aumento de 4,3 cêntimos por litro. O gasóleo agrícola terá agora um custo de 1,14 cêntimos e o gasóleo pescas passa a custar 0,95 cêntimos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Empresa pública Ilhas de Valor foi mandatada pelo Governo dos Açores para procurar soluções de alienação do capital social ou concessão dos hotéis da Graciosa e das Flores, anunciou esta segunda-feira no presidente do Executivo açoriano.
O encargo que atribuímos à Ilhas de Valor é no sentido de colocar no mercado para venda ou concessão de exploração os dois hotéis com propriedades da região geridos pela Ilha de Valor. Este hotel da Graciosa, como também na Ilha das Flores, e a nossa expectativa é que o mercado possa responder positivamente. O incremento que tivemos dos Açores enquanto destino turístico este ano leva-nos a ter a feliz expectativa de que há condições de haver interesse por parte do investidor privado na aquisição, concessão de exploração deste hotel.
José Manuel Bolheiro falava na Ilha Graciosa, onde se encontra em visita oficial no final do Conselho de Ilha. O Hotel da Graciosa passou em janeiro de 2020 para as mãos da Fundação Inatel, tratando-se do único hotel da ilha, inaugurado em 2009. Bolheiro afirmou que o concurso público será aberto logo que termine a atual concessão. O Presidente do Governo admitiu que a sua preferência é a venda dos hotéis detidos pela região. No Conselho de Ilha, a Secretária Regional do Turismo, Berta Cabral, referiu que o Executivo não pretende reativar a denominada linha amarela da Operadora Pública de Transporte Marítimo Atlantic Line, que disponibiliza o transporte sazonal de passageiros e de viaturas entre todas as ilhas do arquipélago, com exceção da Ilha do Corvo, uma vez que representava um prejuízo de 1,5 milhões de euros mensais. Bolheiro referiu a propósito que isso foi um mau negócio e não resolveu o problema do turismo nos Açores e a circulação interilhas, uma vez que foi uma aposta muito penosa no arranque, nos horários, no cumprimento dos objetivos, para além de um desperdício de dinheiro para a qual a região não tem capacidade de se portar. Já o vice-presidente do Conselho de Ilha considerou que a solução que o Governo Regional apresentou é sempre boa, desde que se cative pessoas para a ilha e o hotel não encerre.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O secretário das Finanças questionou o PS Açores sobre onde estão 208 milhões de euros de 2020 que o Governo Regional de então pediu como acréscimo de endividamento para fazer face à pandemia da Covid-19.
Em 2020, num orçamento retificativo, o Partido Socialista, o Governo do Partido Socialista, pediu um acréscimo de endividamento de 285 milhões de euros. 285 milhões de euros de acréscimo de endividamento por causa do Covid. Sabem quanto é que o Tribunal de Contas diz que foi gasto em 2020 por causa do Covid? 77 milhões de euros. Era bom que o deputado Vasco Cordeiro e o Partido Socialista explicassem como é que justificaram que precisavam 285 milhões de euros a mais de endividamento em 2020 e só gastaram, segundo o Tribunal de Contas, 77 milhões de euros com Covid.
Duarte Freitas falava na Graciosa no âmbito da visita do Governo Regional à ilha, numa reação ao PS, que considerou esta segunda-feira que a decisão da agência de notação financeira Moody's em baixar a perspectiva da dívida pública dos Açores é um motivo de preocupação, acusando o Governo Regional de incapacidade e descontrolo das finanças públicas.
Para nós é grave. E que contraria até as acusações que ele fez ao Partido Socialista sobre o nível de dívida que nós apresentamos, que já era superior a 3 mil milhões de euros, quando a Moody's apresenta um nível de dívida de 3,3 mil milhões de euros, que até é superior. E, portanto, aqui se prova que o secretário regional faltou à verdade e, pelo menos, omitiu essa informação que é relevante.
Carlos Silva, deputado regional do PS, numa reação a estas declarações, Duarte Freitas salientou que o endividamento global de 2020 é superior ao somatório do endividamento de 2021 e 2022, anos em que o governo já era liderado pela coligação PSD-CDS-PP e PPM. O responsável político afirmou ainda que a agência de notação financeira apontou dois ou três fatores muito relevantes, sendo um deles o endividamento dos Açores e outro relaciona-se com a situação financeira do Grupo SATA, bem como com a questão mais estrutural da despesa da saúde da região. O secretário das Finanças referiu, contudo, que subsiste um problema grave nos Açores, que é o do serviço de saúde, que representa 42% das receitas próprias. Foi convocada para amanhã a próxima reunião da Comissão Especializada Temporária para Acompanhamento do PRR Açores, a qual terá lugar em Ponta Delgada para os trabalhos deste encontro. A comissão convidou o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, com a finalidade de esclarecer algumas questões relativamente aos atrasos registados na execução de alguns marcos e metas do Plano de Recuperação e Resiliência relativamente ao arquipélago dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O município de Angra do Heroísmo investiu ao longo deste ano em melhorias das condições dos campos de futebol de São Mateus e Calheta e da Ribeirinha, ambos os espaços desportivos integrados no Parque Desportivo Municipal. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
No campo de futebol de São Mateus da Calheta, procedeu-se a uma total renovação da área de jogo, com particular relevo para a substituição do piso do relvado sintético, num investimento que rondou os 250 mil euros.
É um novo relvado sintético, novas balizas, novos postes de iluminação, novas luminárias que passaram para a tecnologia LED, novas calhas para escoamento de água, novo sistema de rega, ou seja, estamos a falar de um campo, na prática, novo.
O campo de futebol da Ribeirinha englobou também a total substituição do piso sintético do campo, bem como uma obra de construção civil de nivelamento do terreno para assentamento do piso de jogo, obra esta devido aos danos causados pela intempérie de setembro de 2015, obra que contou com um investimento de cerca de 500 mil euros para reforçar o muro que suporta o terreno de jogo.
Também na sequência do facto do terreno ter abatido um pouco depois dessa intervenção da construção desse muro de apoio, tivemos que fazer mais uma intervenção para nivelamento de todo aquele espaço onde é implantado o terreno de jogo.
Um dos próximos investimentos é a requalificação do pavilhão municipal, principalmente do piso do terreno de jogo, que conta com um grave problema em dias com muita umidade.
Resulta do clima que temos. Eventualmente, se conseguisse instalar ali um piso aquecido, subterrâneo, talvez conseguisse ultrapassar grande parte do problema, mas estamos a falar de um investimento extremamente avultado. De qualquer modo, uma parte do problema, em princípio, será resolvida apenas com a nova pintura da área de jogo.
Guido Teles, o vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Artesanato, workshops e música são algumas das atividades que estão programadas para a Expo Açores Artesanato, que acontece entre esta quinta-feira e domingo em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
São 65 as unidades produtivas artesanais de sete ilhas dos Açores a marcar presença, como revelou a Atlântida Alexandra Andrade, coordenadora do Centro de Artesanato e Design dos Açores, o CADA, organizador da iniciativa.
É efetivamente a maior feira a nível regional, sim, tem um impacto bastante importante e tem vindo a crescer e este ano ultrapassou efetivamente todas as expectativas. Vem das Flores, do Corvo, de São Jorge, do Pico, do Faial, Terceira e São Miguel. São as próprias unidades esportivas é que se inscrevem, é que se candidatam e é que manifestam o seu interesse em vir, daí que é normal não estarem exatamente todas as ilhas, não é? Porque depende da iniciativa dos próprios artesãos. Mas temos um leque muito variado de ilhas, só nos falta mesmo Santa Maria Graciosa.
A responsável diz que existe uma grande variedade de produtos, focando sobretudo no Natal. No entanto, há também artesanato mais tradicional e contemporâneo. Alexandra Andrade refere que há ainda workshops que pretendem sensibilizar o público para a arte manual.
No fundo, a estrutura do evento segue os mesmos moldes de 2021, porque temos sempre a componente, para além desta componente comercial dos stands, temos sempre também uma componente pedagógica, porque organizamos workshops com o objetivo de sensibilizar os mais jovens e não só, e todo o público do modo geral para algumas das técnicas artesanais. É natural que agora, sendo Natal, os produtos a produzir no âmbito dos workshops estejam mais direcionados para o Natal. Temos também sempre um momento de degustação de alguns produtos, porque entre essas 65 unidades esportivas artesanais vão estar também unidades esportivas artesanais da área alimentar, portanto temos sempre um momento de prova de produtos, não é gastronomia, mas é uma prova de produtos regionais. Temos sempre os nossos momentos musicais, privilegiando os artistas açorianos.
Para além dos workshops de presépios de lapinha, conta com um dedicado à folha do milho, outro ao feltro e outro ainda direcionado para a reutilização de materiais. O Rodas Marés, do Toadas, Manuel Costa Júnior e Black to the Funk são os grupos musicais que vão animar o sertão. A iniciativa, que pretende aumentar a visibilidade das empresas artesanais açorianas através da valorização dos seus produtos, em particular regular daqueles certificados com a marca coletiva de origem e qualidade artesanato dos Açores decorre a partir de quinta-feira e prolonga-se até domingo no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada. O evento, que é organizado pela Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, através do CADA, tem entrada gratuita e vai estar aberto entre as 2 da tarde e as 11 horas da noite.
Expo Açores Artesanato, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.